Ana já estava prestes a se recolher. Mas um sentimento estranho a inquietava. Talvez um copo d'água a ajudasse a relaxar. E desse modo, foi até a cozinha servir-se de uma grande moringa que repousava em cima da mesa. Enquanto enchia o copo, viu a porta do cômodo se abrir e Sebastião entrar no recinto. Ele era um de seus auxiliares mais próximos. O rapaz trazia uma carta na mão direita e uma expressão grave no rosto. Ana não estranhou a entrada do auxiliar em sua casa no início da noite. Durante a guerra, já tinha se acostumado com a movimentação fora dos padrões normais de educação a que estava habituada. Tinha sido educada com requinte em sua cidade natal, Cachoeira, na Bahia. Mas a angústia que vinha sentindo desde o fim da tarde, somada à expressão de Sebastião, fez um arrepio percorrer sua espinha e suas mãos congelarem. O auxiliar se desculpou por chegar àquela hora e informou que o assunto era urgente. Ana se deu conta da água sendo desperdiçada e endireitou a garrafa de barro, ainda segurando o objeto com as duas mãos. A mesa, na qual o copo estava apoiado, já pingava. Mas Ana permaneceu parada, atenta. "Não tenho boas notícias", disse Sebastião. "A senhora gostaria de se sentar?", perguntou o auxiliar atencioso. Mas Ana estava ansiosa e angustiada. Não queria esperar nem mais um segundo e ordenou que o rapaz dissesse logo o que tinha para falar. Só restou ao auxiliar obedecer. "Seu filho mais velho, dona Ana, o doutor Justiniano, ele está morto." A força fugiu das mãos de Ana Nery e a moringa deslizou pelos seus dedos.
Numa produção Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Histórias da Saúde.
Apresentação, Gabriel Fonseca. Episódio de hoje, Ana Nery e a Guerra do Paraguai. Uma história da enfermagem brasileira.
Depois de deixar cair a moringa, Ana sentiu a pressão começar a baixar e apoiou-se na mesa. O auxiliar rapidamente alcançou uma cadeira para que ela se sentasse e lhe ofereceu o copo de água. Depois que a senhora Nery se acalmou um pouco e recobrou a cor, ele continuou. Justiniano tinha sido alvejado por tiros a queima-roupa ao tentar impedir que soldados paraguaios invadissem o alojamento do qual cuidava e onde estavam muitos feridos. O filho morrera como um herói. Além dos tiros, o médico também tinha sido ferido com um punhal nas costas pelos agressores. A situação era trágica. O pavilhão inteiro tinha sido destruído e havia muitos mortos e feridos. Entre eles, também seu sobrinho, Arthur Rodrigues Ferreira. Quando começou a se recuperar do choque, Ana Nery lembrou-se de como tinha chegado até ali. O caminho percorrido para tornar-se enfermeira. A carta que tinha enviado ao presidente da Bahia pedindo para juntar-se aos soldados da Tríplice Aliança na Guerra do Paraguai. Sua mente voltou no tempo, até o momento em que, em Salvador, escrevera aquela carta.
"E um excelentíssimo senhor, tendo já marchado para o exército dois de meus filhos, além de um irmão e outros parentes, e havendo-se oferecido o que me restava nessa cidade, aluno do sexto ano de medicina, para também seguir a sorte de seus irmãos e parentes, na defesa do país, oferecendo seus serviços médicos, como brasileira, não podendo ser indiferente aos sofrimentos dos meus compatriotas, e como mãe, não podendo resistir à separação dos objetos que me são caros, e por uma tão longa distância, desejava acompanhá-los por toda parte, mesmo no teatro da guerra, se isso me fosse permitido, mas opondo-se a esse meu desejo, a minha posição e o meu sexo. Não impedem, todavia, esses dois motivos, que eu ofereça os meus serviços em qualquer dos hospitais do Rio Grande do Sul, onde se façam precisos, com o que satisfarei ao mesmo tempo os impulsos de mãe e os deveres da humanidade para com aqueles que ora sacrificam suas vidas pela honra e brio nacionais e integridade do Império. Digne-se, Vossa Excelência, de acolher benigno esse meu espontâneo oferecimento, ditado tão somente pela voz do coração. Bahia, 8 de agosto de 1865. Deus guarde a Vossa Excelência, ilmo e excelentíssimo senhor doutor Manuel Pinto de Souza Dantas, muito digno presidente desta província. Dona Ana Justina Ferreira Neri.
Tinha ido para a Guerra do Paraguai voluntariamente para ficar perto dos filhos. Por patriotismo, sim, mas mais do que tudo, por amor aos filhos. Criar os três praticamente sozinha desde que tinha ficado viúva aos 29 anos, quando o primogênito Justiniano tinha apenas 5 anos de idade. Casar aos 23 com o capitão de fragata Isidoro Antônio Neri, mas o marido morreu cedo, em decorrência de alguma doença no mar, longe da família. Ana tinha se mudado para Salvador para dar uma educação melhor aos filhos, e tinha orgulho dos três. Justiniano, o mais velho, e Pedro Antônio, o caçula, tornaram-se médicos. Já o filho do meio, Isidoro, tinha abraçado a carreira militar e sido cadete da Escola Militar do Rio de Janeiro. Nenhum deles teve dúvida sobre apresentar-se para colaborar com o país nos campos de batalha. Já tendo passado dos 50 e vendo os filhos e parentes indo para o front, Ana também não pensou duas vezes antes de tentar ficar perto com o intuito de cuidar deles. E a resposta do presidente da província da Bahia, Manuel Pinto Souza Dantas, não tardou. Ana Nery escreveu a carta que mudaria seu destino no dia 8 de agosto de 1865, e 5 dias depois já era autorizada por Manuel de Souza Dantas a ir para o Rio de Janeiro para, de lá, juntar-se às tropas no Rio Grande do Sul, já contratada como primeira enfermeira. O rasgo do patriotismo e de abnegação com que Vossa Mercê, depois de ter visto seguir para o campo de guerra em que se acha empenhado o país, um irmão e dois filhos, e agora o terceiro como médico, se oferece para, acompanhando-os em tão nobre missão, prestar os serviços de humanidade compatíveis com seu sexo e idade nos hospitais do Rio Grande do Sul, não pode deixar de ser benevolentemente acolhido por esta presidência, que folga de louvar os sentimentos com que Vossa Mercê, por esse ato tão importante e digno de inveja, se torna recomendável ao país. Aceito, pois, tão espontâneo oferecimento. E vão ser expedidas ordens ao conselheiro comandante das armas, com quem se entenderá a Vossa Mercê para ser contratada como primeira enfermeira e brevemente seguir para o Rio de Janeiro. E assim foi feito. Do Rio de Janeiro, seguiu para o Rio Grande do Sul, onde aprendeu sobre enfermagem com as Irmãs de Caridade de São Vicente de Paulo. Passou por hospitais gaúchos que atendiam feridos que chegavam dos campos de batalha no Paraguai. Mas depois, com o objetivo de ficar o mais perto possível dos filhos, acabou indo para o front, onde não fazia distinção entre cuidar de soldados brasileiros e aliados argentinos e uruguaios, ou mesmo dos inimigos paraguaios. Ao longo de sua passagem por hospitais de campanha, implementou mudanças no cuidado com os pacientes, deixando os ambientes mais limpos e arejados. Curiosamente, os cuidados adotados por Ana Nery e outras enfermeiras que atuaram na guerra, que foi o conflito mais sangrento da América Latina, estavam alinhados com as inovações adotadas por Florence Nightingale, considerada a fundadora da enfermagem moderna. Mas não há registro de que as brasileiras soubessem do que tinha sido feito pelas britânicas. Ao longo de sua trajetória, Ana cuidou de feridos em hospitais militares em Salto, no Uruguai, Corrientes, na Argentina, e em Assunção e Humaitá, no Paraguai. Depois de voltar aos motivos que a haviam feito ir para o Paraguai, retornou ao trágico momento em que se encontrava. Chorou a morte do filho mais velho e refletiu sobre o que estava fazendo ali. Tinha se oferecido para ir para a guerra com a ilusão de que poderia proteger os filhos no meio daquela loucura. Já tinha estado no front e visto a barbárie de perto. Não havia nada de bonito em ver os jovens se matando no campo de batalha. Por isso, não negava assistência aos inimigos feridos. Tratava de todos que precisassem de cuidados. Mas agora tinham matado seu filho e seu sobrinho. e Ana se perguntava o que fazia ali. Estava em sua casa de campanha em Assunção e tinha dificuldade de achar uma resposta naquele momento. Apesar da falta de recursos com que teve que lidar a maior parte do tempo, era muito bem tratada pelos oficiais do exército. Sua condição social lhe garantia um status elevado em meio às tropas. Era bem nascida e viúva de militar. Mas apesar do carinho que recebia dos soldados de quem tratava, naquele momento pensou em desistir de tudo e voltar para casa. O golpe havia sido demasiadamente forte para uma mãe. Quando lembrou do porquê tinha ido para a guerra, deu-se conta de que estava ali a poucos quilômetros do campo de batalha e sua presença não iria proteger os seus filhos, como não tinha sido capaz de proteger Justiniano. Sequer tinha podido cuidar dele. Justo ela, que havia tratado de centenas de soldados. Poderia voltar para Salvador, sentia falta da Bahia, ou até para a Cachoeira para rever as mulheres da família. Sentia saudades, mas ir para longe enquanto seus outros filhos continuavam naquela guerra? Estava dividida. Sebastião ainda estava na sua frente enquanto todos aqueles pensamentos a atravessavam. Agradeceu a ele por ter trazido a notícia. O auxiliar perguntou se Ana precisava de alguma coisa. Mas ele não poderia ajudá-la. Dispensou o rapaz e disse que ia descansar. Precisava pensar no que faria. No dia seguinte, comunicaria aos comandantes sua decisão. Após uma noite de luto, Ana Nery saiu cedo de casa para ir conversar com os comandantes sobre o que faria depois da perda do filho. Um enterro digno com as devidas honras era óbvio. Mas o que ela faria? Caminhou pelas ruas de Assunção silenciosamente até o seu destino. Chegou à grande casa que abrigava o alto comando do exército na cidade naquele momento. Foi acolhida com empatia em sua dor e recebeu condolências de todos por quem passava. Por fim, estava de frente com alguns dos renomados generais cuja admiração já havia conquistado. O clima era de apreensão. Embora compreendessem a dor de uma mãe que tinha acabado de perder seu primogênito, os generais não queriam que a primeira enfermeira deixasse seu posto. Além da competência no trabalho e das vidas que salvava, Ana era importante para melhorar a imagem da guerra diante da opinião pública. Uma senhora distinta que havia se proposto a passar por aquele sacrifício em defesa da pátria era uma imagem que não gostariam de perder. Mas nenhum deles tinha pensado em uma maneira de pedir qualquer coisa a Ana diante da dor pela qual ela estava passando. E foi Ana Nery quem falou. Para surpresa de todos, Ana disse que não iria embora. Pelo contrário, queria recursos para melhorar o atendimento dos feridos. Sabia que perdiam vidas por conta da precariedade das condições que enfrentavam. Argumentou que talvez não tivesse sido possível salvar Justiniano, nem o sobrinho Arthur. Mas ainda havia milhares de homens que poderiam ser beneficiados com a melhoria do atendimento nos hospitais. E reforçou que a vida de cada ferido era importante. Os generais, perplexos com a força daquela mulher, se comprometeram a comunicar a demanda ao imperador Dom Pedro II para tentar obter mais recursos. Com o passar do tempo, Ana Nery percebeu que o incremento de verbas que esperava não chegaria. Pelo menos não no nível que precisava. E montou ela mesma uma enfermaria para atender os feridos em sua casa de campanha em Assunção, transformando, com seu próprio dinheiro, o lugar onde morava em um verdadeiro hospital. E lá, proporcionou cuidados a centenas de soldados feridos de todos os lados do conflito. Não importava se quem precisava de atendimento falava português ou espanhol, fosse com sotaque argentino, uruguaio ou paraguaio. E Ana não se preocupava apenas em tratar os ferimentos de quem precisasse. Ela também oferecia acolhimento e consolo, sempre com as palavras certas para elevar o espírito e confortar quem necessitasse. Ana Nery mal teve tempo para chorar a morte do filho e do sobrinho. Depois da reunião em que definiu que continuaria a prestar seus serviços até o fim do conflito, retornou ao trabalho e não parou de atender. Além dos soldados, Ana Nery também atendeu mulheres e crianças paraguaias que enfrentavam duras condições de vida por causa do confronto. A Guerra do Paraguai foi um grande massacre que dizimou quase 300 mil paraguaios, a maioria homens. Ao final da guerra, o Paraguai tinha 4 mulheres para cada homem. Em 1870, a guerra finalmente acabou e Ana Nery voltou para casa. 2 de seus filhos também retornaram com vida. Com ela do país vizinho, Ana trouxe 6 órfãs que adotou no fim do conflito. A enfermeira foi recebida com muitas homenagens e agraciada com a Medalha Geral de Campanha e a Medalha Humanitária de Primeira Classe. Ganhou ainda, por decreto do Imperador Dom Pedro II, uma pensão vitalícia pelos serviços prestados durante a Guerra do Paraguai. No país vizinho, apesar de pertencer à aliança que derrotou o Paraguai, deixou uma imagem admirada graças à generosidade com que cuidou de todos que precisaram. Mas todas as homenagens recebidas por aquela que se tornou o símbolo da enfermagem brasileira jamais foram suficientes para compensar a perda do filho Justiniano. Eu sou o Gabriel Fonseca e esse é o Histórias da Saúde, uma produção do canal Saúde da Fiocruz. Você ouviu o episódio Ana Nery e a Guerra do Paraguai, uma história da enfermagem brasileira. A história narrada é uma livre adaptação ficcional inspirada por fatos históricos. Roteiro, apresentação, produção e pesquisa, Gabriel Fonseca. Leitura da Carta de Ana Nery, Nathalie Kruszewski. Direção de gravação e edição, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana. Locução, Sérgio Gianotti e Ana Cristina Figueira. Coordenação Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi. Essa história é uma de muitas histórias interessantes da saúde que vale a pena conhecer. E nem todas essas histórias são protagonizadas por personagens famosos como alguns dos que apresentamos aqui. Muitas podem ter sido vividas por pessoas anônimas, mas nem por isso menos importantes, como você. Quem sabe você não tem uma história da saúde para contar? A gente queria muito saber, porque na próxima temporada queremos trazer histórias da saúde que não estão nos livros. Causos, relatos, grandes ou pequenas histórias da saúde. Escreve pra gente. Manda um e-mail para histórias.saude@fiocruz.br e quem sabe a sua história não vira um episódio aqui do podcast. E aproveitando que estamos conversando por aqui, não esquece de seguir a gente no seu aplicativo de podcasts. E também de nos avaliar nas plataformas. Ajuda muito para que mais gente tenha oportunidade de ouvir. E claro, não deixa de indicar o podcast para aquela amiga ou para aquele amigo que você acha que pode gostar do conteúdo. Até mais!